Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. Always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time.
Good morning.
Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Nodo 203. Hoje temos um regresso muito especial. A minha apresentadora convidada de hoje fez parte da 4ª temporada e do episódio 50 e é uma amiga muito querida da minha pessoa, a Paula Fialho. Olá, Paula.
Olá, isto hoje é diferente porque é deste lado.
Exato, estás deste lado.
Como e é com sentes? Uma pessoa com quem eu trabalho, portanto, é mais fácil.
Como é que sentes de ser apresentadora?
Bom, eu sinto-me bem, sinto que hoje estou um bocadinho constipada, mas sinto-me muito bem.
Já, vais cima, safar bem, de
e
certeza.
Sinto-me bem e é um prazer estar aqui porque é com a Susana Romana, que é uma pessoa que eu admiro, então é fácil.
Queres apresentar a Romana? Temos a Susana Romana. É romana.
Podes-me tratar por romana porque não é inédito, sabes? Não é inédito na minha vida. Queres
apresentar a Susana Romana, enganei-me.
Pois é, a Susana Romana é uma escorpião da minha raça e a maneira como ela está naquilo que faz denuncia muito esse espírito do escorpião. Eu gosto imenso da Susana e, portanto, vamos lá começar isto.
Vamos começar.
Vamos lá.
Olá, Susana.
Então, tudo
como
bem?
Estás?
Tudo bem.
Um dia chuvoso, não é? Um dia um bocadinho triste.
Um dia chuvoso, a recuperar de uma gastroenterite, mas vocês os dois compensam tudo.
Oi.
Ah, muito obrigado. Eu sou a pessoa mais saudável nesta sala.
Eu acho que sim.
Como é que está no programa, Susana?
Diz-me.
Como é que está no programa?
É ótimo, até agora.
Estes 30 segundos iniciais.
Estes 30 segundos estão a ser incríveis.
Foi emocionante, não foi? Confessa.
Exato.
Bom, vamos então.
Queres começar tu, Paula?
Não, eu tenho muitas perguntas para fazer à Susana, como tu calculas.
Vamos a isto.
Quando é que foi que percebeste que tinhas essa veia irónica ou satírica que te dá dinheiro a ganhar, ganhas a vida.
Ganha vida com isso.
A dizer mal e bem e tudo junto.
Eu acho que como em muitas pessoas, como uma espécie de mecanismo de autodefesa, porque eu encaixo muito naquele clichê da miúda que era péssima a educação física. E as primeiras vezes que eu me lembro de ter que inventar histórias recabulescas e ter que tentar desarmar as pessoas com piadas para que elas não me odiassem, era nas aulas de educação física. Por isso as minhas primeiras memórias de perceber, se eu fizer as pessoas rirem, isto melhora um bocadinho a situação à minha volta, vem daí. Eu, ao contrário daquilo que as pessoas que hoje em dia me conhecem acham, eu era uma criança extraordinariamente introvertida. E quando eu comecei a perceber o poder de fazer as pessoas rir melhora um bocadinho, às vezes, a falta de confiança que eu tinha para estar em situações sociais, isso ajudou bastante.
E sendo tu casado e com um filho ainda tão pequeno, que requer muita atenção da tua parte, como é que consegues ter tempo para tudo? Para escrever, para estar na rádio? Na
às vezes não tenho, às vezes ele está só a ver a Patrulha Pata enquanto eu estou a escrever, como péssima mãe que sou. Na verdade, ainda não
teria... entretenho.
Sim, ainda não teria estava a ter essa conversa com um amigo meu que é guionista e que vai ser pai, e ele estava muito preocupado com a questão do tempo. E eu estava-lhe a dizer que a partir do momento em que eu tive um filho, eu trabalho com muito mais foco. Ou seja, eu trabalho menos horas, mas faço o mesmo nessas menos horas. Eu sou uma pessoa que tem alguma tendência para procrastinar, tive que pôr isso um bocado de parte, tive que me habituar a outro género de horários, tive que me habituar a outro género de organização, por isso, na verdade, no impacto no meu trabalho não fez assim, fez alguma diferença, mas não fez tanta como eu cheguei a temer, por isso, porque me obrigou a um foco, pá, que eu não tinha. Os criativos andam ao som do vento. E chegou uma altura que eu tive que deixar de ser assim e começar a ser um bocadinho mais concreta nas
regrada,
coisas.
Regrada, mais regrada. Sim. Muito bem. E agora a pergunta perfeitamente escusada, que é aquela pergunta, Susana Romana, rima, e é de propósito, quem é que te batizou? É que és única, em Portugal não deve haver muitas
não
mais.
Nenhuma,
és a única.
Não há mais nenhuma Susana Romana.
Fizeste essa pesquisa?
Fiz. Okay. Naquela altura que se falava do cartão de cidadão, no cartão de cidadão não, ainda no BI, que vinham as pessoas. Não há mais nenhuma Susana Romana que eu já pesquisei. Há Susanas Romano. Na verdade, é só uma triste ideia da minha família de não ter reparado que o meu nome ia ficar a rimar, porque Romana é de facto o meu apelido. Romana é o último nome do meu pai. É da Romana, aliás, eu não uso o da, mas o meu nome é da Susana da Romana. E supostamente a lenda familiar é que eu tenho uma antepassada que era italiana, que era de Roma. As pessoas tratavam-na na aldeia para onde ela foi, por Romana, e conforme ela começou a ter filhos, diziam: ah, é o João da Romana, é o José da Romana.
Sim, ainda hoje isso se usa muito. Pronto. Em lugares.
Exatamente,
no Alentejo,
por exemplo. Sim. E supostamente o meu apelido vem daí, porque eu sou da Romana, supostamente o meu apelido vem daí. Por isso, Romana é de facto o meu nome, não é nome artístico, é de facto o meu nome. Ao contrário da outra Romana com que toda a gente me compara, que essa sim é nome artístico. E Susana era porque na altura que eu nasci era o nome da melhor amiga da minha irmã, porque eu fui uma prenda de Natal para a minha irmã. Minha irmã pediram-lhe para ela desenhar.
Bonita, já vi.
Pediram-lhe para ela desenhar.
Deu o nome.
Foi, era a melhor amiga dela
então,
na escola primária.
Então, para ti, eu sou Suzy Paula.
Tu és o clássico Suzy Paula?
Eu sou o clássico Suzy Paula, é verdade.
Tu és Susana, não és?
Não, eu sou mesmo Suzy.
É Suzy.
Sim. Alguém te trata por Suzy Paula?
Os meus amigos, os que próximos. Acompanharam a minha fase ali até aos 30 anos, tratam-me por Suzy. Eu sinto-me uma menina Suzy. Sim. A partir daí, sinto-me menina na mesma, mas dou-me por Paula, porque também é um nome que em rádio funciona,
sim.
Porque já existia uma Suzy Paula.
Isso é nome inglês, tu nasceste na Guiné.
Não, eu nasci na Guiné,
pois.
Mas eu sou finíssima. Estou obrigada. A entrevistada não sou eu, foi só para
fazer aqui
uma nota de rodapé.
Isto foi uma saudade de entrevistar ao Paula.
Que o nome dela, eu sei, porque eu acho que o nome dela é mesmo uma coisa que a torna única também.
Coisa
ela já é
sim.
única e depois o nome ajuda.
Ainda ajuda
era
mais.
Isto. É o reforço da ideia. Podes continuar.
E gostas do teu nome ou nem por isso?
Gosto. Como tu deves calcular, houve uma altura, sobretudo quando apareceu a cantora Pimba, que eu era muito gozada pelo meu nome, como deves calcular.
E, a romana, exato.
Sim,
romana.
Exatamente. E lembro-me, mesmo antes, na escola, quando se dava os romanos, nas aulas de história, tinha que ser sempre romanas, pontos da romana. mas eu nunca tive uma fase de não gostar do meu nome. O que acontece é, as pessoas têm tendências para fazer piadas com o meu nome, que eu estou completamente ok com isso. O que acontece é, eu normalmente não me rio porque eu já as ouvi todas e já ouvi todas várias vezes.
Já estão escutadas.
Sim, okay, eu vou a um... Isto aconteceu há pouquíssimo tempo, há poucas semanas. Eu vou a um restaurante e estou a pagar com o cartão e o senhor vê o meu nome no cartão e tem que dizer piadas. Isto acontece muito.
E até nos restaurantes.
Sim, ou seja, normalmente o que acontece é as pessoas dizem-me as piadas e eu não me rio e as pessoas acham que eu fiquei ofendida. Eu não fiquei ofendida, é só vocês têm que perceber que eu já ouvi 70 vezes.
E ainda por cima trabalhas no métier, é o teu métier, fazer piadas, não é?
Lamento, fofos, não fico chateada, não fico melindrada, mas é pá,
e
pronto, já ouvi muitas
piadas,
vezes.
Por falar nas piadas, como é que te inspiras para escrever os textos para os macaquinhos? Onde é que vem a tua inspiração?
Não inspiro, sofro muito. Estou hoje a escrever o 581 e eu não tenho 581 coisas a dizer para o mundo. É uma mentira, é uma falácia. O que eu tento, na altura que eu fui convidada para fazer os macaquinhos e para ir para as manhãs, é uma 80 pela Wanda Miranda. E na altura que a Wanda me desafiou, ela disse-me, na altura a rúbrica que existia era uma espécie de reedição da caderneta de cromos feita na M80 pelo Nuno Marco lá mesma, mas era uma espécie de reedição do que tinha sido feito na comercial. E o que a Wanda me disse na altura é, o que eu quero para as manhãs é a música que passa são clássicos, são músicas de sempre, são músicas incontornáveis na vida das pessoas, mas eu não quero que o resto do conteúdo seja um conteúdo muito saudosista, eu não quero que o resto do conteúdo seja muito nostálgico. Ou seja, o primeiro briefing que eu tenho é... Não é para fazeres uma coisa tipo a caderneta de cromos, não é para fazeres uma coisa de sobre os anos 80 ou sobre os anos 90 só porque estás numa rádio que é esse tipo de música que passa. Por isso foi a primeira indicação que ela me deu. E daí para a frente, o que eu tento é fazer coisas em que as pessoas se revejam. Às vezes consigo, às vezes falho estrondosamente, porque lá está, 581 edições, eu não acho que tenha acertado 581 vezes.
Muitas vezes, quando estamos a ouvir os macaquinhos no sótão, isso acontece muito, é pensar, caramba, isto não acontece só a mim.
Sim.
E ela também viveu isto. Então, se ela está a fazer uma piada sobre isto,
sim,
é porque há muita gente que viveu isto.
É esse efeito que eu tento causar na maioria das edições. É coisas em que eu reparei que as outras pessoas, se calhar, também já repararam ou nunca tinham reparado e reparo a partir daí, ou tinham reparado mas não conseguiam pôr por palavras, e é mais ou menos isso que eu tento, é uma espécie de, apesar de eu ter mau feitio no ar, é uma espécie de exercício de empatia, no sentido em que lá está, há mais pessoas que acham isto, e depois também, uma vez mais ou menos, vou admitir para desenrascar, comecei a fazer jogos com a Wanda e com o Paulo e é uma coisa que resulta também muito bem, então às vezes também faço
jogos
com eles
aqui no programa.
Pronto,
daqui a nada.
Porque é uma coisa mais interativa e é uma coisa que resulta.
Olha,
bem
e o que é que um entertainer tem que ter para manter os níveis de popularidade em alta, porque é muito fácil subir.
Não faço ideia, porque eu não tenho.
Nesta área. Não és popular.
Não, mas
nem em minha casa, imagina, se houver um ranking em minha casa, não acho que nem em minha casa.
Mas um animador tem que ter,
imagina,
uma voz.
É o gato.
O animador tem que ter uma voz, uma dicção, tem que ter um conhecimento, enfim, transversal das coisas, para,
sim,
poder defender-se um bocadinho e para ter alguma coisa para contar ao seu público. Um entertainer tem que ter um bocadinho mais do que isso.
o entertainer, lá está, eu acho que mais uma vez a palavra de ordem é um bocado empatia. O entertainer tem que ser alguém... quando saem, por exemplo, e tu, Paula, saberás isso do, também do sítio em que nós trabalhamos, volta e meia são feitos testes, chamados testes de personalidade às pessoas que estão no ar. E obviamente que as pessoas que estão mais próximas do território, do entertainment, do humor e não tanto de ser locutores, têm valores muito mais polarizados. Tem muita gente a gostar muito deles e tem muitas pessoas a não gostar nada deles. Uhum. Eu sinto um bocadinho que eu ali no programa sou a pessoa que entrou na festa sem ser convidada. E não digo isto no mau sentido, digo no sentido em que eu sou a pessoa que está lá para às vezes ser inconveniente, ou para às vezes dizer as coisas que os outros estão a pensar, mas não vão por palavras. Eu uma vez estava a ler um livro sobre humor em que ele dizia que o comediante é como quando estás a jogar às cartas, a carta do Joker, porque o Joker é uma carta que não pertence a naipe nenhum. O Joker não deve nada a ninguém, não é de grupo nenhum, é do grupo que lhe dá jeito e depois deixa de ser e depois volta a ser e é quem está de fora. Ou seja, isso faz com que seja uma figura normalmente muito mais polarizada. Por isso eu acho que uma das coisas que ajuda é a pessoa ter noção de que tem uma reação polarizada.
Uhum.
Eu não, genuinamente não fico minimamente melindrada quando as pessoas não gostam de mim, quando não gostam do meu trabalho, e isso por acrescento faz com que não gostem de mim. Eu não fico minimamente melindrada porque eu percebo que faz parte do papel que eu desempenho, que aquilo não funciona para toda a gente.
Uhum.
E eu acho que a primeira coisa que se tem que estar ciente a isso é, não vais agradar a toda a gente e se estiveres a tentar, provavelmente vai-te correr mal, porque vais estar sempre a pensar 40 vezes antes de falar.
Exatamente, então não fazes nada.
Claro, sim. E nem toda a gente gosta de toda a gente, como
sim,
é óbvio.
E
porquê
não...
que é o gato mandei tua casa?
Porquê que é o gato? Nunca teve... Isso é claramente é um pergunta de quem nunca teve gato.
Eu tenho um gato.
Tens... E não é o teu gato que manda em tua casa?
É um bocado, ele faz
pronto.
O que quer. Pronto, ele faz o que quer.
Vês? E se tu não estás a pôr a comida, a pôr o Ariel, o que for, ele não se queixa.
Queixa.
E tu não vais e fazes.
E só é fofinho e querido quando quer comer.
Exatamente. Quando lhe interessa ou quando é inverno e precisa do teu calor.
Exato. Epa.
Fiz-te agora descobrir. Tenho dois. Um chama-se Mico J. Fox. É uma homenagem conjunta a Michael J. Fox.
Uau.
E ao Mico da Câmara Pereira. Por isso chama-se Mico J. Fox.
Que maravilha.
Boa.
E o outro chama-se Senhora Bel.
Epá, isto é super original. O meu é um gato preto que se chama Blakey. Isto comparado com a Susana é completamente...
Também...
Não tem originalidade nenhuma, um Blakey.
Mas olha, sabes que é um bom nome, deve-se dar a gatos, e o Sr. Abel, por exemplo, não tem isso, deve-se dar a gatos Senhora nomes Abel que têm I, porque quando dizem, os gatos não reagem aos nomes, os gatos reagem muito melhor a nomes que têm I, de tal maneira que o meu gato Sr. Abel não reage ao nome Sr. Abel, mas nós temos o hábito de lhe chamar gatinho, ao gato e o gatinho, e ele, a gatinho reage.
Eu conheço alguém que tem um, que tem um, dois gatos, é o Cabito e o Cudeiro.
O Cabide?
O Cabito.
Cabito?
E o Cudeiro. Tira a sua R.
Ah!
É o Cabito e o Cudeiro.
O Cudeiro e o Cudeiro.
É.
Mas tem ambos is. Por isso dá perfeitamente.
Pronto.
Nomes de gatos têm que ter i.
Sónia, se tivesse de escolher entre a rádio e a televisão, o que é que escolhias?
Eu, a grande virtude de eu ser, acima de tudo, guionista, é eu não tenho que escolher.
Mas se tivesses, qual
o
é que escolhias?
O que eu gosto de fazer na vida é escrever. A rádio foi onde eu comecei. Eu comecei a trabalhar, não a ir ao microfone, mas eu comecei a trabalhar na Rádio Comercial, tinha 18 anos. E eu muitas daquilo que aprendi sobre o que é comunicar, o que é escrever, o que é ir direito ao ponto, o que é ser conciso, aprendi com rádio. Rádio e teatro, aliás, são a minha escola mais do que televisão, que é aquilo que eu faço hoje a maior quantidade. Eu gosto muito de trabalhar em rádio, eu não sinto necessidade de aparecer, ou seja, para mim o estar a fazer as manhãs da M80 é um privilégio enorme, mas quando acabar, acabou e não fico angustiada com isso.
É uma extensão daquilo que tu gostas de fazer e, portanto...
Sim. O que eu gosto de fazer é escrever.
É ser guionista.
E às vezes o escrever implica que seja ele de alguma maneira a dar voz, corpo, o que for ao meu trabalho, e se assim tiver que ser, tudo ok. Mas
é a
quando
tua
acabar,
pele.
Sim, mas
é a tua pele.
Mas
olha,
quando
e
acabar,
já te aconteceu, e vamos por aí, já te aconteceu estares a tentar, porque tu tens timings, eu trabalho muito mal com timings, sou muito inspiração, e já te aconteceu estares a tentar fazer um trabalho porque tens que apresentar lá amanhã de manhã, imagina, uns macaquinhos, e não tens inspiração, e não te vir de lado nenhum e pensares, meu Deus, o tempo está a passar, e o que é que eu faço? E o que é que tu fazes?
Constantemente. Eu uma vez li um texto do Miguel Esteves Cardoso, que é um cronista do qual eu gosto muito, que me deixou muito descansada, porque ele disse em cada quatro textos que eu escrevo, três são uma merda. E esse deixou-me muito descansada, que eu pensei, se o Miguel Esteves Cardoso diz isto, eu estou ótima. E então fiquei muito descansada com isso. Eu não sou perfeccionista, o que... Eu honestamente acho que é uma qualidade, porque com a quantidade de coisas que eu faço, se fosse perfeccionista eu já me tinha escangalhado.
Já tinha dado um...
Já tinha brecado, já tinha... já tinha não conseguido entregar coisas, já tinha... por isso, a resposta tola, o que é que fazes quando não tens inspiração, é escreves à mesma.
Isto é muito interessante, não ser perfeccionista é uma qualidade.
Pois é. Muito interessante. É uma coisa que me inibe imenso.
Porque as pessoas ficam a atrofiar com aquilo.
É. Sim, eu não fico. Eu sou por defeito de fabrico, uma concretizadora. E se não ficou incrível, fica só mais ou menos, tudo bem, mas fiz, está feito. Está feito. Ali. Não deixei ninguém piar, está ali.
Paula, vamos ao primeiro desafio para a Susana.
Vamos ao desafio
que a Paula fez quando teve cá pela primeira vez, não é?
Exato, estou mal.
Não correu nada.
Não, estou muito descansada.
Para uma radialista, pois foi, mas para uma radialista falhar ali músicas...
Queres explicar à Susana qual é que é o desafio?
Ah, pronto, vamos dar-te um bocadinho de uma música para ouvir e depois tu vais dizer quem é a banda e a música.
A nossa adivinha, a música especial anos 80.
É anos 80, está bem.
Gostas dos anos 80?
Gosto.
Gostas? Vamos a isto então. Vamos a quantas é que tu acertas.
Eu tenho a memória pupu.
Primeira música.
Ah, isso é o Take On Me do Zaha.
Muito bem.
Gravíssimo.
Segunda música.
Está um carro na rua.
Segunda música.
É o Sweet Dreams Are Made Of This dos Eurythmics.
Muito bem.
Ele é fenomenal. Ela está aqui.
Terceira música.
À vontadíssima.
Forever Young dos Alphaville.
Muito bem.
Uau.
Quarta música. Tens-me ajudar com os números, Paula.
É o Another One Bites the Dust dos Queen. Pronto, esta é muito fácil.
Quinta música.
Tudo certo até agora. É fenomenal.
É o Staying Alive dos Bee Gees.
É lá.
Meu Deus. Ela consegue ser melhor que eu, que estou nem
exato, exato, exato. Música. Quinta música.
I want the truth to be told. É o I know this. O seu cantar conta, é porque está na dama branca com o nome. It's
true. Passa artista ou música?
Já passaste. Então,
música.
Diz?
Passa artista ou música?
I know this much is true.
Lembras-te quem é cantar?
É do Spandau Ballet.
Spandau Ballet, muito fã.
Devia de lá chegar. Okay. Demorei um bocado. Demorei
sexta
um bocado.
Música.
É o Celebration dos Kool & The Gang.
Muito bem. Sétima música.
É o Phil Collins com o Just Another Day in Paradise.
Another Day in Paradise. Uau. Muito bem.
Não, não vai.
Oitava música. Adoro esta música, é linda.
É o África dos Toto.
Muito bem.
Exatamente.
Vamos para a nona, né, Paula? Nona música?
Nona música.
É o... Ah, esta música dava a dar quando o meu filho nasceu, mas não fui eu que escolhi. É o Every Breath You Take dos Police.
Tu estavas a dar à luz com esta música?
Estava porque a anestesista reconheceu-me da M80 e disse, vamos ouvir o que é que está a dar na M80 agora. Estava a dar isto. Estava a dar isto.
Décima música. Esta música...
É o Karma Chameleon dos Culture Club.
É logo, é dois segundos. Décima primeira música.
Tantan. Eu conheço isto. Eu sei perfeitamente que música é que é. Eu não estou a lembrar do nome dele.
Passa artista ou música?
Every time you go away.
Exatamente.
You take a little piece of me.
Every time you go away. Quem é ele?
Ah, isso já não me lembro.
Ok, é o Paulo Leão. Vamos para a Paulo. Vamos para a 12ª. Pode ser esta, que é uma música maravilhosa. Isto é o anúncio que não nos pagam para passar. 1, 2, 3, 12ª música. Estás a ver? Isto tem 6 chouriços, Paula.
Uhum.
É o Under Pressure dos Queen com o David Bowie.
Muito bem. E esta, 13ª.
É o Wind of Change dos Scorpions.
Sim, senhor. 14ª.
É sim, esquece.
É o Never Gonna Give You Up do Rick Astley.
Pá, agora tem de ser uma difícil. Qual? A 15ª.
Passou na rodada, não há difícil para mim.
Já, houve um que eu não consegui. Olha, que era do Paul Young. É o Down Under dos Midnight Oil.
Midnight Oil, não.
Não, não, não.
Não, Midnight...
não. Man,
Man at Work.
Ela adivinha tudo. Esta aqui, pode ser. 14ª.
Hey now, don't dream it's over.
De quem?
Don't dream it's over. É o do coiso?
Do Crowd.
Dos Counting Crows.
Não?
Não.
Crowded House.
Dos Crowded House.
Ok, a próxima tem de ser artista em música, está bem?
Pronto. Acertei poucas até agora. São quantas já agora? Eu achava que eram 10.
É até falhares.
É até falhares.
15ª.
We built this city on rock and roll.
Ok, qual é o artista?
Não sei.
Tem de ser. Vá, vamos ficar por aqui, já acertaste muitas. 14 músicas, era o Starship, we built this city
on rock and roll. Sim.
Muito bem, e vamos acabar agora a primeira parte deste 9203 com música estudada por ti. O que é que vamos ouvir?
Ah, é? Então vamos ouvir o Song to the Blur.
Ai, adoro!
Song to the...
Não me disseste como é que são dos anos 80.
Song to the...
Dos Blur.
Song to...
Escreve song, to... escreve song 2, mesmo 2 o número.
Okay. Ah, ok, Song to the Blur. Assim, não é?
É, é uma música bem potente.
Muito bem, vamos chegar então com a escolha da nossa convidada, a Susana Romana. Song to the Blur e... Até já.
Até já. Eu estava aqui a pensar, sabes o que é que eu estava aqui a pensar? Que disse bué.
Deixa-me... E estamos de volta no Audiogênese desta semana com a Susana Romana. Ficamos com a Song 2 dos Blur. Vamos começar esta segunda parte com o nosso jogo Verdade ou Consequência. Portanto, já jogaste o Verdade ou Consequência,
já.
Não é, Susana? Portanto, no Verdade ou Consequência damos-te uma pergunta muito difícil. Se não quiseres responder, faz as consequências.
Ok, estás pronta? Bem. Estou.
Vamos a isto. Portanto, Susana, tem música. Verdade ou Consequência?
O quê? Ah, tenho que escolher primeiro antes de saber. Verdade.
Quem foi a pior pessoa com que já trabalhaste até hoje?
A pior pessoa com que eu já trabalhei até hoje? Não, as primeiras pessoas que me vêm à cabeça vocês provavelmente não conhecem. São pessoas de uma...
Já vai dizer.
São fantástico. Pessoas de uma produtora chamada Valentino Carvalho que me devem uma pipa de massa. Por isso é a direção da Valentino Carvalho.
Maravilhosa.
Ela respondeu, eu disse que ela ia responder.
Então não é preciso dizermos as consequências. Então, mas como é que conta-nos como é que isso aconteceu?
Quer dizer, já me desbronquei. Não, é uma... Quem trabalha em televisão, pronto, é uma produtora que deve dinheiro a várias pessoas e eu estou nesse naipe.
Mas ainda faz programas, não faz?
Ainda faz. Comigo já não faz, mas chegou.
Eu também gravei
dois
spots para a televisão, para uma agência de publicidade há uns anos e ainda ninguém me pagou.
Pois, não, perfeito. Dinheiro.
É assim, acontece.
Nunca mais gravaste.
Acontece mais que aquilo,
nunca
que,
mais
se...
Gravei.
Claro, acontece mais que aquilo que se julgaria.
Bem, vamos continuar. Só com as nossas perguntas. A que horas te deitas, tendo em conta que tens de estar na M80 tão cedo?
Eu tenho uma ótima vida, porque eu não entro à mesma hora que eles. Eu entro às 8h40, mais ou menos. Por isso, tenho uma vida...
É mana mesmo.
Eu moro ao lado da rádio, praticamente. Por isso, a que horas é que eu me deito? Mais ou menos às 11.
A rádio é na zona do Marquês, não é?
É.
Ok.
Eu deito-me mais ou menos às 11.
Sampaio Pina.
Okay,
se quiser mandar prenda, Champagne Fina 24.
Paula, mas à próxima pergunta.
Sim, qual foi o melhor elogio que já te fizeram e a pior crítica?
A pior crítica que já me fizeram. Se calhar não é a história mais interessante do mundo, mas aquela, assim, uma das que mais me marcou, eu lembro perfeitamente de estar no primeiro ano da faculdade e de ter um professor de informática, muito má pessoa, que logo na primeira semana de aulas disse-me: você nunca vai acabar este curso. Nunca se vai conseguir licenciar daqui, nunca vai acabar este curso. Que na horror, primeira semana de aulas.
Que motivador.
Eu acho que ele agora, quando ver a televisão, quando te ouve na rádio, deve dar tiro nos pés.
Eu acho que ele se deve sequer lembrar de mim, porque ele não era sequer daqueles professores que se envolvesse o suficiente.
Não faz para mim que eu já dei aulas e lembro dos meus alunos todos.
Ok. Eu fico sempre com a sensação que talvez não, mas se ele se lembrar, espero bem que sim. O maior elogio... O maior elogio é mais quando... Quando trabalhas neste meio, a maior parte das pessoas com quem tu trabalhas estão muito habituadas a ouvir piadas e não se riem com tanta facilidade como as outras pessoas. Por isso, o melhor elogio às vezes não são coisas ditas, é quando tu consegues que uma pessoa, tipo...
Surtir efeito.
O Nuno Astur Silva, que foi meu chefe durante muitos anos, se ri de uma coisa que eu disse, porque, vamos lá ver, ele...
Está habituadíssimo,
por isso, às vezes não são tanto coisas que as pessoas verbalizam, é tu, quando tu consegues fazer rir alguém que tu sabes, pá, que não é o público mais fácil do mundo, dada a profissão que tem.
Tu chegaste para as produções fictícias, certo?
Sim.
Como é que surgiu essa oportunidade na tua vida?
Surgiu porque eu, quando estava na faculdade, houve ali uma altura em que, paralelamente, me inscrevi a tirar... Comecei a perceber que aquilo que eu queria fazer estava mais próximo do guionismo, então comecei a inscrever uma data de cursos, escrita para publicidade, escrita de teatro, escrita para televisão, inscrevi uma data de workshops. E a minha professora de escrita para teatro, que era a Luísa Costa Gomes, foi o curso mais longo que eu fiz, eram 4 meses, um curso bastante intensivo, e no final nós tínhamos que escrever uma peça de teatro. Eu escrevi uma comédia. E ela insistiu muito que eu entregasse o meu texto ao Nuno Astur Silva, que era na altura, e até há bem pouco tempo, o diretor das produções fictícias, que era também meu professor noutro curso, no qual eu entrava muda e saía de calada porque morria de medo dele. Não era de medo, mas achava... Que, pronto. E então ela coagiu-me a dar-lhe o texto, eu dei-lhe o texto, não aconteceu nada durante meses, e há um dia que eu estou na fila da cantina na ESCS, que foi a faculdade em que eu andei, estou na fila da cantina da ESCS e liga-me uma senhora com um ar muito formal a dizer, tem que ir falar à secretária do Nuno Artur Silva para dizer que precisamos que cá venha uma reunião.
E tu tiveste um ataque de coração, não?
Tive um ataque de coração, tinha 21 anos, tive um ataque de coração e pronto, e lá fui.
Lá foste, ainda não morreste. Muito bem.
Cá estou.
Está aqui para contar a história. Olha, tu já lecionaste, e acontece regularmente, escrita criativa.
Sim.
Tu achas que os portugueses têm estrutura para ser um povo criativo?
Eu acho que até tem. Ou seja, normalmente nós temos muito aquela ideia do português como sendo muito negativo, ou muito triste, ou muito para dentro. Mas eu acho que isso muitas vezes... vive com uma vontade muito grande de se expressar. Há muita, muita gente a querer escrever, mais do que aquilo que eu acho que a maior parte das pessoas tem noção. Há muita, muita gente a querer fazer humor, sobretudo uma geração mais nova. É uma coisa que há muita gente a querer fazer. E que há mais gente boa do que aquilo que se julga. E eu acho que esta complexidade toda do ser português às vezes resulta em ter uma visão às vezes muito melancólica da vida, que dá textos bons, ou ter uma versão muito autodepreciativa da vida, que dá textos bons. Há bons textos de humor a partir da autoironia, e eu isso acho que sim, que temos.
Olha, surpreendentemente, eu por acaso não tinha essa perspectiva das coisas, mas não sou perdida nem achada. Acho, no entanto, que os portugueses, quando passam aqueles dias... que sucedem ao fim do mês, em que pagam as contas e ficam ali com meia dúzia de tostões para viver, deixam de ter criatividade. Isto é a minha perspectiva. Eu sou africana, e um africano com eu não como carne, mas com um bocado de carne e com uma cerveja, passo agora a publicidade, não há aqui nenhuma marca, fazem uma festa.
Sim, sim.
E o que eu acho é que os portugueses são bem menos práticos nisso. Até a maneira como recebem o humor é muitas vezes de, ai, estatismo, ai.
Isso está muito longe de ser um problema só português. É, se quiseres, lá está, tendo a comparar com a África, se quiseres, um problema europeu. Eu não sinto. Mas quando estavas a falar de criatividade, eu estava a pensar a criatividade em torno da escrita, era nisso que eu me estava a focar.
Não, eu estava a focar nisso também, mas depois fui buscar outra situação, porque me parece que uma é.
A angústia é um ótimo fusível para a escrita. A angústia é um ótimo modo para escrever.
Uma inspiração.
É ótimo.
E a depressão também?
É muito mais difícil escrever-se bem disposto. Eu, pelo menos para mim, é. E para a maior parte das
quando
pessoas que eu conheço também.
Quando uma pessoa está deprimida?
Quando uma pessoa está deprimida é mais fácil, porque aquilo é um escape incrível.
Eu faço muito humor é nos transportes, de vez em quando.
Estás a ver?
Eu acho que quem não anda de transportes perde muito sobre o que
olha,
é a vida.
Com 40 euros andas o mês todo, é bom?
É sim, bom, é. Mas isso não é para fazer humor. Isso
sim, é para chorar. É para chorar ou não?
Não.
Não é para chorar?
Não, chorar porque...
Não tem carro?
Mas eu preciso do carro.
Eu também não tenho carro, nem carta, nem quero ter.
Ah não?
Não.
Nem
eu.
Transportes.
Zero vontade.
É tão eu.
Poupa-se bastante.
Eu acho que há demasiada gente com carro no mundo.
Exatamente.
Acho que se banalizou. Acho que há demasiada gente que não devia ter carta e cana na estrada. Acho que se banalizou que tem sido carro para todo lado. É mau para o planeta, é mau para as pessoas. E há demasiadas pessoas que têm carta que não deviam ter. Não têm estrutura emocional para andar
exatamente.
Com uma tonelada de metal na rua.
Pronto, muito eu tenho bem. Carta e não tenho carro há 5 anos, que é uma coisa bastante triste. Mas
portanto, se alguém quiser oferecer um carro aquele...
Sim, exato,
pode ficar
por favor,
com... Se estão a pensar a oferecer a mim ou ao Paulo, não ofereçam, ofereçam antes.
Não ganhei nada com isto, não vai ser um carro de certeza que eu vou ganhar. Sim. Mas, continuando, enquanto figura pública, qual foi a situação mais caricata que viveste, que te aconteceu?
Não tenho muitas, porque eu não sou assim, lá está a figura pública mais tchanã da vida.
Estás mais nos bastidores,
mas posso
bem.
Dizer duas, assim que me vieram à cabeça. Uma foi um senhor num restaurante em Porto Alegre, que veio pedir para tirar uma fotografia comigo e que disse... que na vida, que no restaurante dele iam muitas celebridades e que ele na vida só tinha pedido falar com duas, comigo e com o Tony do Benfica.
Uau!
Estou no mesmo patamar que o Tony
uau!
Do Benfica. Incrível!
E
a outra vez foi, eu durante muitos anos estive no canal que é uma rúbrica sobre filmes pornográficos, que era uma crítica humorística a filmes pornográficos.
Ai, que maravilha!
E pouco depois o meu filho, e fiz isso durante muitos anos, fiz isso durante para aí, sei lá, 5 ou 6 anos. E pouco tempo depois do meu filho ter nascido, eu estava numa esplanada com uma amiga, estava com o bebê, e passa uma senhora, eu conheço, não sei o que, o canal que, e também na altura também é 80, mas ela estava mais a falar do canal que, e olha para dentro do berço em que dorme o meu filho e diz, ah, fala tanto de sexo, é bom ver que também o faz.
Ai, meu Deus, tão bom.
Então, pois, seu filho não é aparecido nada,
essa senhora,
né?
Agora mudou de emprego, trabalha ali no Galeto. Sei quem é. A senhora, no outro dia eu fui ao Galeto e ela voltou-se a apresentar. Fui aquela que lhe disse, eu sim, já
diz,
sabe quem é.
Mas quem diz nunca viu um filme pode estar a mentir, não é? Quem diz nunca viu está a mentir.
Não, claro que
sim.
Pronto,
sim.
Pronto, é
ela não
é
pareceu estar impúdica. Ela não estava impúdica, estava só a mandar uma boca.
Ah, para todos os gostos e variedades.
Sim, sim, eu bem sei, viu muito ao longo desse ano.
Foi bom verificar que uma figura pública também faz coisas.
Sim.
Exato.
Sim.
Não é só garganta. As figuras públicas têm a vida delas, vão à casa bem como toda a gente vai, fazem as coisas com os respectivos como toda a gente faz.
Sim, mas no momento as pessoas quando encontram a pessoa não estão a pensar.
Parece que é uma estrela. Exato.
Ah, também vai à casa de banho. A sério? Às vezes tenho vontade. Bom, mas vamos avançar.
Queres acabar?
Porquê que eu fiz este momento aqui?
Queres então acabar a pergunta?
Tão solene.
Última pergunta, antes de irmos para os
outros desafios. Como é que é, esta é muito breve, como é que é ser escorpião?
Sabes que eu lamento partir-te o coração à passada. Pá, ligo zero.
A Paula gosta.
Não acredito nada, eu ligo zero. Sabes que do meu grupo de amigas da faculdade, nós fazíamos todos os anos na mesma semana, por isso éramos todas escorpião, éramos todas muito diferentes umas das outras. Tivemos todas vidas muito diferentes umas das outras e elas estavam-me sempre a mandar os horóscopos e eu a dizer, não me interessa. Não há nada que eu veja. E houve uma altura que eu lembro-me que tentei, por recomendação de uma amiga minha, fui fazer...
Então vou colocar
fazer uma carta astral.
Espera, deixa.
Fui fazer uma carta astral.
Uma astral.
Está bem, deixa-me cá ir fazer isto mais a sério, vê-se, porque dizem, ah não, mas não podes ver porque coisas estão em sais, tens que ir. Fui fazer o mapa astral e passei tudo ao contrário, mas quando eu digo
não
tudo ao contrário,
não
tinha nada a ver comigo, mas mesmo qualidades, ou seja, não é aquela coisa de, ai não, porque aqueles defeitos eu não tenho, não, tinha qualidades que eu não tenho, tinha coisas sobre o meu passado que não aconteceram, e eu disse isso à senhora, e a senhora só me disse, ah, deve-me ter dado a hora errada de nascimento, eu acho que o problema não foi esse, amiga.
Portanto, é feito para enganar as pessoas.
Não sei se é para enganar as pessoas, aquela senhora pareceu-me estar com a melhor intenção possível, mas que aquilo bateu zero certo comigo,
dizer,
bateu.
Paulo,
mas acontece. Não, mas a questão aqui é perguntar-lhe se é fácil ser escorpião, assim ela percebe.
Para mim é super fácil.
Mas ao nome
não, para mim é super fácil.
Um escorpião, maravilhosamente bem.
Para mim é super
fácil. Como é ser escorpião, Paula?
É pá, é duro. É duro. Só digo isto.
Sente-se muitas coisas.
Não, mas
bem.
Eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa muito estranha, portanto, um dia entrevistas-me sobre isto. Agora vamos
terceira entrevista. Ok, terceira entrevista.
Não, é que há muito para falar.
É verdade. Um dia vens cá só. Não há dois sem signos. Vens cá tu.
Sim, não há três sem quatro, no caso. Okay. Assim.
Vamos a mais o nosso desafio, Susana. Portanto, sim, é a nossa ação-reação. Queres ser tu fazer, Paula? Lembras da ação reação?
Fazes tu, que eu já não me lembro muito bem. Portanto, okay, eu vou atrás.
Muito bem, está bem, está bem. Portanto, nós temos uma palavra, a Susana tem de dizer a primeira palavra que vem à cabeça.
Ah, okay, já percebi.
Pronto, vamos a isto. Tem música também. Queres dizer uma cada um? Fazemos uma palavra cada um?
Sim, sim.
Vamos a isto, a nossa ação-reação. Tem uma música de fundo. Rádio.
Paixão.
Televisão.
Amor.
M80.
Rádio.
Canal quê?
Canal quê, bebê?
Microfone.
Microfone, esqueço-me.
Voz.
Péssima.
Música.
Alto.
Macaquinhos do sótão. No sótão.
Pá, às vezes uma tortura, digo que ainda tenho que entregar outras para amanhã. Ainda não fiz.
Família.
Fofinha.
Saudades.
Não costumo ter.
Amor.
Diz. Andres, gostava que me estavas a cantar por a jogos.
Não, não, amor. Amor.
Vida.
Vida feliz.
Futuro.
Luminoso.
Susana Romana.
Já acabou a música. Ok, Susana Romana, numa palavra.
Ai, ai, eu prefiro isso. Um bocadinho que sejam os outros a descrever-me, mas...
Para mim é divertida.
Obrigada.
E tu, Paula, palavra para ela.
Pai, eu acho que ela é sensacional, sinceramente.
Sensacional, fantástica.
Desde que eu a conheci.
Já valeu a pena vir só para isto.
Só por isto, só por estes elogios. Como é que defines uma palavra?
Posso fazer batutice e usar duas?
Uhum. Sim.
Eu acho que sou bem resolvida.
Boa. Também é uma outra descrição.
Que é uma coisa que me veio com a vida e que agora estou num ponto em que acho, está bem. É isto.
Okay.
Vamos agora ao nosso Eu Nunca, portanto, já os gosto do Eu Nunca também. Vamos dar alguns motes. Eu e a Paula vamos dizer intercaladamente.
Vocês e, também se chibam da vossa vida ou só sou eu chibar-me da minha?
Eu chibo-me toda.
Ok, jogar. Ok, obrigada, obrigada.
Vamos dizer Eu Nunca ou Eu Já e pronto, vamos jogar então. Portanto, primeiro, eu nunca fui assaltado. Eu já.
Já.
Já me roubaram o telefone.
Já foi a minha casa assaltada, que foi horrível.
Foi em julho também, não foi?
Julho.
Eu fui em junho.
No
roubaram-me o telefone. No Barreiro, depois de um concerto da Rosinha. Roubaram-me o telefone.
Eu estou à espera de me encontrar com o moço que me roubou o telefone para lhe dar uma carolada.
Mas andaste à procura do teu telefone, tipo no LX não, e na Feira da Lata?
Sim, no LX encontrei o meu telefone à venda às 2 da manhã desse dia.
E conseguiste?
Não consegui.
Não com a polícia, eu tenho uma amiga que conseguiu ver o artigo.
Mas a questão aqui é bem mais grave.
Tu conheces a pessoa que te roubou o telefone?
Não, é porque eu não tinha... Eles não podiam rastrear o telefone porque eu não tinha o e-mail, não tinha feito aquela situação.
Sim.
Pronto, mas eu sei que era o meu telefone.
Ok.
E, eu depois não
e a
telefone
pessoa
para
não
corte.
Quis negociar comigo.
Ok.
Às 2 da manhã eu disse a senhora está com urgência em vender o telefone.
Sim.
E pronto, e vi que era o meu telefone. Está com urgência em vendê-lo, estou com urgência em comprar. Mas como o Paulo Afiado estava no telefone todo, é normal que a pessoa tivesse...
Que...
Exatamente. Okay. Ah, e ela não tinha telefone. Era só por...
Por e-mail, por aquelas e-mail. Mensagens que estavam no próprio site.
Eu perguntei-lhe porque é que não me dava um contacto telefónico para falarmos. Disse que não só tinha net no telefone. Achei que a resposta foi muito...
Era só tanto, portanto.
Só tinha net no telefone que não faz chamadas.
Que não era dela. É
boa. Ah, claro.
E eu depois de andar a levar no pacote e a levar à mãe, eu fui assaltado.
Como
que
é possível?
Desgraça. Que desgraça. Enfim.
Meu pai.
Paula.
Olha, eu nunca gostei... Fazer exercício físico.
Nunca. Não. Também não,
era
não gostar, nunca.
Eu era péssimo em educação física.
Também era terrível.
Eu por acaso tinha um certo jeito, porque eu sou um bocado bruta, mas se eu puder não fazer nada, é o que eu faço.
Pá, sim. Não.
É maravilhoso não fazer nada. Enfim, eu nunca comia às escondidas das pessoas. Não tenho vergonha em comer.
Ah, eu já.
Eu já como várias vezes, por exemplo, às escondidas do meu filho.
Pelo não ver.
Que é para ele não ver que eu estou a comer chocolates e essas coisas que ele não come.
Mas eu como às escondidas por achar que se comer à frente das pessoas, depois numa oportunidade qualquer em que eu diga, estou gorda, elas vão dizer, pois andas a comer demais.
A Paula também não tem filhos, não é?
Pois não tenho, não aconteceu.
Não aconteceu. Eu não. Paula, queres dizer o próximo?
Não, diz tu, querido.
Eu nunca disse amo-te sem sentir. Eu acho que já.
Acho que não. Silêncio tenso a parte da Paula.
Eu já, até porque em tantos anos de vida. Eu só amei uma pessoa, portanto...
Eu também só amei
uma
pessoa.
Todas agora as pessoas estão a ouvir vão ficar a pensar, será que era eu?
Não, o único que eu amei...
Eu também só amei uma pessoa.
O único que eu amei foi o último.
Ah, ok. Pronto.
Que foi também o primeiro.
Então.
Eu nunca...
Hei de amar outra. Enfim, a minha vida é tão triste.
Eu nunca...
Okay.
Sou eu agora?
És tu, sim.
Eu nunca duvidei da minha sexualidade.
Eu já.
Eu nunca.
Não, nunca duvidei da minha sexualidade. Dito isto... se calhar se eu algum dia me tivesse envolvido com mulheres tinha gostado, não faço ideia.
Nunca experimentei.
Pois, nunca experimentei, não, mas não ponho de parte uma ciência que desconheço. Não acharia estranho se chegasse lá e achasse, olha, está bem.
Eu baseei-me na química. Eu experimentei os dois e percebi que gostava.
Pronto.
Pronto. Eu baseei-me na química, nunca tive atração por mulheres nessa perspectiva. Tenho amigas, mas nunca... A química para mim é fundamental. Quando escolho um companheiro é pela química. É o que é que esta pessoa me inspira. Tenho que assumir que é verdade porque é assim que eu escolho
então, as pessoas.
Se tivesse
sentido atração, tinhas tido uma vida homossexual.
Como é óbvio, eu não sou de me esconder.
Muito bem, muito bem.
Portanto, não tinha nenhuma necessidade de o fazer, nem acho que isso deva ser feito. Acho que se deve mostrar.
Eu nunca gostei de uma música do Justin Bieber.
Já, eu gosto muito do Sorry.
É exatamente, é mesmo o que eu gosto.
Exato. E tu, eu por acaso também gosto.
Gosto muito do Sorry.
Gosta. Próxima.
Eu nunca apanhei uma bebedeira.
Já. Na praia. Já. Na praia e na piscina, foi maravilhoso.
Na praia e na piscina.
Na praia e na piscina.
Eu já não lembro em que circunstâncias, mas já.
Vocês estão a falar como se tivesse apanhado só o meu. Não apanhei muitas na vida, mas apanhei várias.
Eu tenho 23 várias. Anos.
Ok, mas eu não...
Ok. Ainda estou no início da vida.
Mas sim, já apanhei. Já não apanhei há muito tempo.
Não vos estou a chamar velhas, claro.
Não me lembro quando é que foi a última. Acho que isto é chato, não é? Tipo, já não me lembro.
Ok. Eu nunca estive numa relação aberta. Não, não gosto dessas coisas.
Não. Eu acho a relação aberta um conceito teórico muito bonito, mas é preciso as duas pessoas estarem numa sintonia que eu acho estatisticamente improvável.
E bem resolvidas, lá está.
Sim, e quererem exatamente a mesma coisa, que eu acho uma relação aberta uma coisa em teórica fixe, mas eu para mim não queria.
Eles dizem que é para não enjoar.
Eu já.
Já tiveste uma relação aberta?
Por vontade minha.
Foi?
E resultou
sim,
bem?
Várias vezes. Não resultou muito bem, porque eu não tenho uma maneira de estar muito singular nas relações. Ou seja, eu quero assim para mim, mas não quero assim para os outros.
Pois, por isso é que eu estou a dizer que é preciso as pessoas estarem rigorosamente no mesmo
tu
ponto.
Tu querias ter a relação aberta, mas não querias que eu a tivesse.
Pois.
Não é a relação aberta na perspectiva de andar com outras pessoas. É na perspectiva de se acontecer ter vontade
atração.
De estar com outra pessoa, sendo que aquela não é a minha pessoa, eu poder jogar com isso. Agora, se eu souber só que a outra pessoa está a dar conversa,
isso também
não
pode ser.
Por isso é que eu estou a dizer que acho que é uma improbabilidade estatística muito grande numa relação aberta, porque é preciso as pessoas estarem rigorosamente no mesmo ponto e eu acho isso muito difícil.
Tens razão.
Eu nunca mais volto ao programa.
Ah, posso voltar, não moro aqui muito longe. Agradecia que fosse um dia que não tivesse a chover para não apanhar uma molha, mas
resto. Queres dizer eu nunca, Sona, para acabarmos?
Eu nunca fiz xixi à beira da estrada.
Eu já.
Já.
Já, tanta vida. Então, nas viagens de carro. Pronto. Claro que sim, claro que sim. Para acabar as perguntas, Susana, que projetos tens pensados para o futuro que queiras referir aqui na entrevista?
Ora bem, os macaquinhos, se tudo correr bem, estamos na fase dos contratos para o ano, saem em livro, em março de 2020.
Ah, é.
Há livro
giro.
Dos macaquinhos. O 5 para a meia-noite é que eu estou a trabalhar, volta em janeiro. E se tudo correr bem, em dezembro estreio uma série co-escrita e idealizada por mim para o Biggs, que é uma série de sketches para crianças.
Que espetáculo!
Sim, senhor.
Muito bem.
O que me entusiasma mais é o 5 para a meia-noite, que eu gosto muito.
Eu gosto muito também do 5 para a meia-noite. Gosto mesmo muito.
Olha,
vamos à próxima. Se o teu eu criança encontrasse o teu eu adulto, o que é que lhe dizia?
Acho que dizia, olha, fixe, porque eu não tenho uma relação muito nostálgica com a vida. E eu sinto genuinamente, não sou só isso, sinto genuinamente que a minha vida foi sempre em crescendo, que foi, a minha adolescência foi mais divertida que a minha infância e a minha idade adulta é mais fixe que a minha adolescência. Por isso, não estou a dizer com isto que tive uma infância infeliz, mas eu não olho para a minha infância como, olha, a melhor parte da minha vida e eu não estava. Eu não olho assim para a minha vida. Por isso eu acho que se a criança visse a adulta, eu pensei, olha, fixe, escreve disparados para ganhar a vida, ótimo. Acho que, afinal, isto que eu estou a fazer agora aqui na máquina de escrever, causa efeito.
E qual foi a coisa que disseram até hoje que mais te marcou?
No bom ou no mau sentido?
Podes, uma de cada.
Eu tenho uma péssima memória, que se calhar não é bom para coisas que marcaram.
Uma frase que nunca mais esqueceste.
Coisas que me marcaram, pessoas que dizem coisas que me marcaram, não tenho.
Bem, tem aquela das situações caricatas. Pois.
Não tenho muita. Deixa-me pensar numa coisa assim super inspiradora.
Tens algum lema de vida, por exemplo?
Tenho um que tive. Quando uma pessoa começa a ter páginas de Facebook e tem que pôr ali frases, não, eu tenho uma no Facebook há muitos anos que continuo a achar que de alguma maneira é a minha bitola de vida, que é do no harm but take no shit. Não faças mal aos outros, mas também noutras merdas.
Exatamente.
Noutras merdas, impõe-te,
sim.
Bem.
Sim.
Olha, esta pergunta já foi anulada pela resposta que ela deu há pouco. Ela diz que tem uma relação ótima com a infância, com a juventude, com o ser adulto dela, e que foi tudo em crescendo. Portanto, se tivesse uma máquina do tempo, gostavas de visitar alguma altura da tua vida em particular?
Da minha vida, gostava de visitar a história do mundo. Gostava...
De alguma coisinha que pudesses mudar?
Pá, isto é aquela coisa um bocado clichê, mas que não... Obviamente que a acumulação das coisas que me aconteceram são o que fazem de mim o que eu sou hoje. Eu não, e lá está, eu não olho mesmo para o passado dessa maneira. Não tenho mesmo...
Não é saudosista,
não
é?
Sou, não tenho angústias nenhumas sobre as coisas que me aconteceram na vida, boas ou más. Não,
mas isso é...
Tenho uma memória péssima e não...
Eu também acho que nós andamos aqui para aprender e
não vale a pena voltar para trás.
Não vale a pena, o caminho é para a frente, sempre adiante.
E o nosso programa é Nódeos Sem Três. Hoje estive cá ao regresso da minha querida Paula Fialho e temos a Susana Romana como convidada. E queremos saber, não há Susana Romana sem?
Não há Susana Romana sem? Na minha relação com os outros ou comigo própria?
O que quiseres. Isto cada convidado diz uma...
Não há Susana Romana sem dormir. Eu tenho que dormir muito.
Essa nunca tinha...
Eu preciso de dormir bastante para existir de uma maneira mais ou menos fluida. Não sou nada Marcelo. Não sou nada Marcelo de dormir 4 horas e estou ótima. Não sou. Adorava ser, mas não sou.
Eu também não era, mas agora dá um tempo para cá. Tenho percebido que me levanto com mais entusiasmo. Não sei explicar. E dormi 4 horas. Ou 5, mas depois vou compensar quando
tu foi. Tu foi sem rádio e sem música. Foi sem rádio e sem M80, acho que foi uma coisa assim.
Não, sem M80 não pode ter sido. É assim, não pode ter sido, porque eu vivo independentemente da M80. Sim. A questão rádio é um amor maior. Sim, e a M80 é o meu amor atual. E nós temos que vencer. Exato. Senão, quando a M80, quando me fosse embora, quando a M80 acabasse, pronto, eu deixava de...
Ficava na sarjeta.
Não.
Susana, muito obrigado por teres vindo. Foi um gosto ter-te aqui. Vamos acabar a entrevista com mais uma música, escolhida por ti. O que é que vamos ouvir?
Vamos ouvir... Olha, há bocado ouvimos um bocadinho, agora quero ouvir todo do Under Pressure dos Queen com o David Bowie.
Olha, muito bem, música fantástica. Muito bem, acompanhem o programa da nossa temporada All Stars no Mixcloud, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify e iTunes, como sempre. Muito obrigado novamente à minha querida Paula por ter estado aqui por um dia.
Nada, foi um prazer.
Comigo.
Mesmo doente, olha, foi
olha,
que se pôde
arranjar. Doente, bem, muito obrigado por ter vindo, gostei muito de ter como colega por um dia. Muito obrigado novamente, Susana.
Obrigada,
estamos
Susana.
Juntos para a semana com mais um episódio. E pronto, até para a semana. Abraço e beijinhos, até para a semana.
Beijinhos.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.